Está no ar. O Jornal do Senado.
Após feriado da Semana Santa, senadores retomam debate sobre processo de impeachment.
Antônio Carlos Valadares acredita que fim de financiamento empresarial vai garantir eleições limpas neste ano.
Projeto de Antônio Anastasia pode aumentar pena de pichadores de monumentos tombados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, disse que o impeachment da presidente Dilma Rousseff será a consequência de um julgamento político no Congresso Nacional com base jurídica fundada em irregularidades apontadas por instituições como o Tribunal de Contas da União, Ministério Público e Polícia.
Álvaro Dias destacou que um esquema sofisticado de corrupção, idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo, alcançou diversos setores da estrutura da administração pública e que não há como isentar quem preside o país de fatos que provocaram a grande indignação do povo brasileiro.
Nós temos que responsabilizar a presidência da República pelos crimes eventualmente praticados, pelos desmandos eventualmente ocorridos, e esta é a nossa responsabilidade.
Após condenar os que, a seu ver, querem derrubar sem base legal uma presidente honesta e eleita democraticamente, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, reclamou que os deputados estão analisando com rapidez o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Ao mesmo tempo, continuou ele, o pedido de cassação do presidente da Câmara, deputado federal Eduardo Cunha, caminha a passos de tartaruga, apesar de haver provas contra o parlamentar.
José Pimentel reforçou que o pedido de impeachment não respeita as exigências legais e contou que um grupo de juristas, advogados, professores de direito e estudantes entregou a Dilma Rousseff um manifesto defendendo a legalidade e a democracia e condenando o pedido de impeachment por considerá-lo sem base legal.
Finalizo reafirmando a minha crença nas instituições do nosso país. Nesse momento em que vivemos essa crise, é fundamental o debate franco e fraterno entre os brasileiros e brasileiras. Por isso, nesta quinta-feira, 31 de março, os verdadeiros democratas estarão nas ruas para defender o Estado Democrático de Direito.
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, espera que a proibição do financiamento empresarial a partidos e candidatos assegure eleições mais limpas em 2016.
Para ele, o antigo modelo de financiamento privado perpetuava os desmandos e enfraquecia o regime democrático.
Antônio Carlos Valadares reforçou também que é fundamental a participação do eleitor na fiscalização do processo eleitoral.
Temos que bater na tecla da conscientização do eleitor, para que ele ajude nessa fiscalização, para evitar e rechaçar a corrupção eleitoral. Sem a participação do eleitor, a tarefa da justiça eleitoral jamais alcançará os resultados esperados.
Para o senador, o mecanismo de financiamento eleitoral por empresas é uma fonte permanente de escândalos e ilegalidades, mas somente os desdobramentos da Operação Lava Jato levaram à desmoralização das contribuições de pessoas jurídicas a campanhas políticas.
Ele lembrou que o poder político deve sempre ter em vista o bem comum, não podendo ceder a cobranças de doadores.
O Senado analisa uma proposta que altera a Lei de Crimes Ambientais para aumentar a pena para quem pichar monumentos tombados para até 3 anos de prisão, além de multa.
O projeto foi apresentado após a depredação da Igrejinha da Pampulha, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Atualmente, quem picha monumentos ou bens tombados em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, pode ser punido com pena que varia de 6 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Repórter Paula Groba.
Mas para o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, essa punição prevista é baixa e não intimida os pichadores. Ele apresentou uma proposta que aumenta a pena para de 1 ano a 3 anos de prisão, além de multa. Para o senador, não só a legislação deve ser revista, mas também as formas de conscientizar a população quanto à conservação do patrimônio histórico.
Então não nos resta outra alternativa senão a proposta de agravar essas penas para diminuir a impunidade. E, é claro, também estimular sempre que as prefeituras municipais, em geral, adotem mecanismos de prevenção, inclusive por meio de campanhas educativas.
Anastasia destaca que o prejuízo aos cofres públicos, no caso da Igrejinha, no valor de R$ 8 mil, tem menor importância perto do valor histórico e cultural do monumento.
O risco de pichação ocorre em diversos monumentos históricos. Minas Gerais tem metade do patrimônio histórico do Brasil. Nossas igrejas, monumentos barrocos, da época da colonização, da época áurea, do ouro. Então nós temos que proteger esse patrimônio, que é uma riqueza da nossa trajetória, da nossa identidade cultural, mas também é muito importante para fins turísticos e até para gerar emprego e riqueza no Estado.
Se for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, afirmou que o Brasil está na lanterna do futuro ao citar relatório elaborado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre a educação no mundo.
Conforme o documento, o Brasil continua mal avaliado e as melhorias foram muito poucas. Reduziu o número de crianças que tiram apenas nota 1 nas provas e aumentou o número de matrículas devido ao programa Bolsa Família. Mas isso não significa que haja mais frequência, observou Cristóvão.
A Bolsa Escola deu a sua contribuição, mas é pequena se a gente não fizer a escola ficar boa. E a gente tem como fazer isso. Tem. E não custa o que se pensa demais. Não se faz por milagre de um dia para o outro, mas se faz num cronograma de algumas décadas. Só que não estamos fazendo. Aumentamos o número de alunos, mas não estamos fazendo esse exercício da escola do Brasil ser das melhores do mundo.
Como milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada nem esgotamento sanitário, a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, disse ser essencial investir em saneamento básico para garantir saúde integral e qualidade de vida a todas as pessoas.
Ao citar dados do IBGE, Ângela Portela afirmou que o Brasil teve grande avanço em saneamento nos últimos anos, mas alertou que ainda existem muitos problemas a serem superados, principalmente no tocante à desigualdade regional na oferta de esses serviços.
98% da população brasileira possui acesso à água potável, mas algo em torno de 17% dos domicílios brasileiros ainda não dispõe de fornecimento de água encanada. Na comparação campo-cidade, é possível constatar que 99% da população urbana tem acesso à água potável, enquanto que na área rural o índice é de 84%.
O senador Eumano Ferrer, do PTB, lamentou que a seca continue sendo um flagelo, apesar de o Piauí ter um dos maiores potenciais hídricos do Nordeste. Isso se deve à falta de uma política hídrica ao longo de seguidos governos, reclamou ele.
Eumano Ferrer espera que essa realidade mude com a emenda dele incluída no plano plurianual, que destina R$1 bilhão para a implantação da adutora do Sertão do Piauí. A obra garantirá água de qualidade para 600 mil pessoas, afirmou o senador.
Tenho plena convicção que, assim como no passado, o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste, e em especial do meu estado, Piauí, está de forma inquestionável atrelado ao uso adequado da água.
O senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, criticou o projeto do senador José Serra, do PSDB paulista, que revoga a participação obrigatória da Petrobras na exploração de petróleo da camada do pré-sal.
A proposta, já aprovada pelo Senado, será analisada agora pela Câmara dos Deputados.
Donizete explicou que abrir novos leilões sem a participação da Petrobras é entregar o potencial de riquezas a empresas estrangeiras a preços muito baixos, causando prejuízos ao país.
Nos últimos anos, na avaliação do senador, a Petrobras atingiu níveis extraordinários de extração da camada do pré-sal. Ele afirmou ainda que a dívida da estatal é equacionável até 2017.
Para Donizete Nogueira, os que dizem que a empresa está falida estão fazendo o jogo dos interesses internacionais em relação ao petróleo brasileiro.
Fazer leilões sem respeitar a capacidade de fornecedores de bens e serviços seria o mesmo que sepultar empresas brasileiras que atuam no setor. Então não justifica essa necessidade. Em momento difícil do preço no mercado de petróleo, querer abrir o pré-sal para empresas privadas sem estar sob o controle da Petrobras.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.